Olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui eu, Edinho Soares, que bom poder estar junto com você para mais uma de nossas edições, mais uma de nossas aventuras aqui pelos nossos encontros, né? Os nossos tradicionais encontros, que você sempre tem a oportunidade de estar nos acompanhando em nossa casa, né? O vozdecaxias.com.br. Nós estamos essa semana com esse assunto tão bacana, né? As TICs, tecnologia da informação e da comunicação. E nós estamos chegando hoje já na quinta-feira, estamos avançando. E o que que você achou do programa de ontem, né? Não ouviu? Tá chegando hoje? Que programa ele tá falando? Volta lá e ouve, né? E eu digo para você, eu voltaria no primeiro programa dessa série de programas, né? De tecnologia da informação e comunicação, porque a gente vem numa crescente. Nós estamos vindo crescendo passo a passo com programações, né? Todo dia um programa, e nós estamos trazendo blocos semanais de assuntos e temáticas que a gente vem debatendo. Então, a gente geralmente está usando, né, as segundas-feiras para fazer as introduções dos assuntos. Na terça-feira a gente começa a discorrer sobre o assunto e vem ampliando ele em camadas até chegar no final de semana e ele tiver macro, né? E você, com certeza, receber toda a informação e tiver apropriando-se não só da informação, mas você passa a ter domínio, né, e gestão sobre essa informação. E a partir desse momento, objetivando, né, a transformação da consciência, nós ampliar o saber, ampliar a nossa consciência, ter mais acesso ao domínio do conhecimento, com o objetivo de entender, compreender, né, ampliar o nosso conhecimento. Nós estávamos no nosso último encontro agora numa jornada empírica. Eu disse isso, né? O que que eu quis dizer com isso? Onde eu mesmo contei praticamente a história, né, que eu mesmo vivenciei desse surgimento a partir da década de 90, da informação, da tecnologia, da computação, né? a informação da computacional, né, no Brasil. E a gente vem falando sobre isso, a gente vem falando sobre internet discada, a gente vem falando sobre a internet a partir, né, no qual ela começa a sair do discado e começa as empresas a fornecer com maior velocidade. A própria telefonia começa, né, por meio do seu cabo a fornecer mais velocidades, chegando 100 mega, né? Nossa, quando se tivesse uma internet de 100 mega, né, tu era uma grandiosa pessoa, né? Nossa, 1 giga. Para analisar, hoje as pessoas estão usando, né, 1000 giga, né? Deixa eu dar uma olhada, acho que eu estou confundindo. Não, eram 100 kbps, né? Isso aí, 100 kbps. Depois passou, chegou a 1 giga, né? E hoje nós estamos a 1 mega, melhor dizendo, né? E hoje nós estamos a mil mega, né? Seria 1 giga, né? Então era 1 mega, né? Era 100 mega de internet, 200 mega, 300 megabytes, né? Agora eu consegui fazer a reflexão bem correta aqui, como é que é. E quando chegou, né, a 1 giga, nossa, eu tenho 1 giga de internet. Tu era a pessoa, né? Tu era a pessoa mais visitada do teu bairro. Não tenha dúvida disso. Vinham pessoas de todos os cantos do bairro para visitar, ou para pedir para tu usar teu computador, ou para ver contigo as novidades que você estava acessando. Era muito clássico, né, de você ver nas residências a pessoa operando o computador na parte interna da casa e por vezes as pessoas na janela olhando. É sério o que eu estou falando para você. Pessoas, né, que vinham de extremidades dos bairros ficavam na janela olhando, ou muitas vezes na sala, junto com a pessoa, e a pessoa teclando, navegando, e as pessoas com aquele olhar, somente assistindo, olhando e vendo e se deslumbrando com o que as pessoas acessavam. As pessoas se reuniam, né, nos finais de semana, e tinha aquela pessoa que dominava o computador, tinha outros que não dominavam, e as pessoas ficavam ali, boquiabertos, olhando o que as pessoas estavam fazendo, né? As pessoas estavam acessavam, vamos botar assim, revistas, sites de notícias, e as pessoas ficavam deslumbradas, né, olhando aquilo com os olhos regalados, porque aquilo se montava todo na tela. Era uma coisa incrível de ver, era uma revolução muito grandiosa. Mas a contrapartida, as revoluções que estavam ocorrendo nos lares, né, as transformações que estavam ocorrendo nos lares, também por trás tinha um corpo de transformações, né? Começou um crescimento do mercado informal, mercado de pirataria começa a crescer muito no Brasil, né? Onde os chamados camelôs, né, começam a vender, então, todo tipo de software pirata, começam a vender todo tipo de software, né, que traziam as chaves para você quebrar os bloqueios dos softwares e poder instalar no seu computador. Começa a surgir um mercado paralelo, né, de tudo isso. Começa a surgir o mercado de jogos, né, jogos para computador. Todo mundo queria ter acesso aos jogos, né, de computador, além dos de videogame. Todo mundo queria jogar nos de computadores. Começa então o mercado de vendimentos de compra de hardwares, né, de componentes, um mercado todo novo. As próprias lojas começam a criar o seu setor de venda de produtos de informática. Começa então uma transformação da sociedade, né? Começa também a cada vez mais uma gama de profissionais, crescentes profissionais que começam a atuar na parte técnica, operacional técnica, né, no Brasil, que precisou dessa mão de obra, pessoas que começaram a espalhar cabos, a conduzir cabos, pessoas que começaram a montar estruturas físicas, hubs, tudo mais para poder levar a internet. Começou a surgir empresas, começou a surgir call centers, né? Olha como é que começa a transformar a sociedade a partir desse advento, a partir dessa nova camada tecnológica, né? Começa uma grande transformação nesse sentido. E começa também, então, a gerar serviço, né? Começa uma linha nova de serviço, começa a gerar um novo produto, um novo serviço, e tudo isso começa a demandar, né? Demandar, então, um novo tipo de serviço. Hoje, para você ter uma noção, hoje parece muito simples dizer, mas era algo diferente no passado. Exemplo, as contas básicas ou as contas fixas das casas das pessoas eram, né, uma casa pobre, né, uma classe baixa, era água, luz e talvez um telefone, né? Aí a classe média tinha água, tinha luz, tinha conta de telefone e a conta talvez da TV a cabo, né? Até isso tinha, né? Não existe mais, né? Talvez se existia, muito remota, chamada TV a cabo, né? Existia, que as pessoas contratavam. Então, numa casa talvez mais luxuosa, né, de uma classe mais alta, tinha então assinatura de jornal, assinatura de revistas, tinha a água, tinha a conta de luz, as contas fixas, né? Tinha uma conta de gás, possivelmente uma conta voltada à questão disso aí, a um gás, né? Uma conta voltada, então, né, ao pagamento, como eu havia dito anteriormente aqui, né, de TV a cabo e tudo mais. Mas chega algo novo, a conta do provedor de internet. E essa começa a fazer parte, e hoje é tão corriqueiro falar isso, né? Hoje a conta da internet, ela faz parte das contas fixas da casa. Então o que, que você faz hoje? Você paga a internet, hoje você paga a água, né? E você paga a sua conta de energia elétrica. E quantas pessoas deixam de pagar outras contas para poder manter a conta da internet em pé? E começa, claro, posteriormente, né? E hoje, né? Puxando para os dias de hoje, hoje tem as contas dos streamings, né? Que as pessoas pagam dos streamings, né? As contas que virou conta, tá virando conta física. Se você hoje não tiver essas contas físicas, você não tem praticamente acesso a Netflix, não tem acesso a Globoplay, não tem acesso a HBO, a todos esses canais, né? Todos esses provedores de entretenimento, né? Que você possa ter acesso a partir desse pago. Então começou a se transformar, porque isso virou um serviço. E por trás desse serviço começou a gerar emprego, começou a gerar renda para um monte de pessoas e, consequentemente, começou a transformar a sociedade brasileira, a trazer transformações nesse sentido. A comunicação começa a se propagar, o saber, o conhecimento também, mas precisava-se de algo que veio a trazer uma revolução muito grande, uma transformação talvez mais, não vou dizer mais importante que o computador, porque o computador se aprimorou, né? Mas uma transformação que permitia você a transportar essa informação. Essa foi fenomenal, que foi a internet chegando nos aparelhos celulares, né? Olha que transformação, me esqueci de citar lá naquele hall de contas fixas, a conta de telefone celular, da comunicação móvel, né? Acrescenta também lá. Mas começa também agora sair, né? Porque o que acontece? Esses computadores, eles começam a acessar as moradias e eles começam a roubar espaço na sala, eles começam a roubar espaços nos quartos e eles começam um fenômeno. Começam a desligar-se aparelhos de rádio, começam a desligar-se revistas, desconexão de revistas e começam as pessoas a se afastar, né, do contato com televisores, rádios e esses outros equipamentos. Eles começam a ficar secundários e os computadores começam a ter preferência. Começam a ir para dentro do quarto das pessoas, começam a ir para dentro das salas, começam a ocupar espaços dentro das residências onde tem. As casas, quando começam a ser projetadas, casas mais de pessoas da sociedade A, da classe alta, as casas elas começam a ser desenhadas com o seguinte layout. A biblioteca, ou fazia-se a biblioteca e colocava-se o computador junto na biblioteca, ou não fazia mais a biblioteca e o computador passava a assumir essa função. Mas tinha uma sala específica chamada escritóriozinho dentro da casa, que lá estava o computador. Olha que coisa importante, olha como se transforma a forma da sociedade brasileira. Né? Inclusive, as pessoas começam a chegar nas suas residências e ficavam até de madrugada navegando na internet. Chegavam no trabalho cansada tal, e tudo mais. Mas começa um outro fenômeno na tecnologia da comunicação e da informação, que é importante. E aproximou mais as pessoas e traz hoje uma instantaneidade maior ainda, que é a internet móvel. A internet foi para o celular. A internet foi, né, tudo isso por uma inovação tecnológica, o surgimento de um novo aplicativo, um novo conceito, né, que coloca as aplicações dentro dos aparelhos celulares. Inclusive hoje, né, o celular disparadamente está roubando a cena dos computadores. Eu posso dizer para vocês, faço uma pergunta para ti, como está em baixa as vendas, né, de notebooks? Né, como está em baixa, porque o notebook era algo muito imprescindível, era muito importante tu ter, porque o notebook foi a ideia do computador que tu levava para qualquer lugar. Tu levava de um lado, tu levava para outro, né? Então você chegava com a tua mochila, as pessoas andavam com uma mochila nas costas e lá estava um notebook. E você sentar numa padaria, numa cafeteria, você sentar num escritório, num ambiente e tirar aquilo e colocar no teu colo aquilo e pegar um pendrivezinho onde que tu tinha um chip acoplado e aquele chip te dava uma conexão com a internet, né? Você pagava aquilo por fora, você passava a ser uma pessoa diferenciada. Né? Você era outro tipo de pessoa, você era uma pessoa deslocada do teu tempo, era uma pessoa à frente da sua era, porque você era uma pessoa considerada conectada, informatizada. E a partir do momento que veio o celular, começa a se propagar e chegar a todo mundo, né? Hoje, a conexão pela internet. Hoje a internet está nos celulares. Hoje o computador está perdendo cada vez mais o seu espaço. O computador não perde definitivamente seu espaço, porque ele consegue fornecer alguns ingredientes ainda que o celular talvez não consiga ofertar, né? Eu vou dar um exemplo para você. Nós estamos aqui conversando porque eu uso um software aprimorado de gravação, né? E esse software que ancora a gravação que nós estamos executando aqui com um microfone, né, condensador, que permite a qualidade de voz chegar nessa qualidade que você está ouvindo, só é permitido porque eu estou utilizando um computador, senão eu estaria utilizando o celular. E diversas vezes já gravei pelo celular e você vê a diferença que dá. Você ouve no teu ouvido a diferença que dá, que fica uma voz muito característica e semelhante como nós estivéssemos conversando por telefone. Dá para ouvir? Dá, mas fica totalmente diferente. E assim, então, ocorre uma nova transformação. Você parou para analisar nas lojas, né? Olha o conceito de lojas, né? Que também estão se perdendo. Hoje as compras estão ficando online. Mas o conceito de uma loja, como é que era? Você tinha o local do eletro, né? O eletro, quais eram os elétrons? Era a seção de eletrinho, onde tinha os elétrons portáteis para o lar, para a cozinha, e tinha depois o rádio, tinha a TV e tinha os espaços dos computadores. Começou a crescer muito os espaços dos computadores e junto com os da TVs e cada vez mais a diminuir outros espaços na loja, né? Espaço de cama, espaço de conjunto de quarto, né? E começou a ficar secundário esses espaços. Posteriormente chegou o celular. O celular foi colocado num canto da loja, né? Num cantinho, bota lá no cantinho, lá no fundo da loja. Só que o celular ele começou a roubar espaço. E ele passou a ser uma ilha. No centro centro da loja. E agora ele, de uma ilha no centro da loja, ele passou a ir para a porta da loja. Então, muitas vezes, em alguns perfis de loja, ele passava a ser o ancorador da frente, para chamar a atenção do cliente. Quando o cliente passasse em frente da loja, ele corria o olho, a primeira coisa que ele via era o celular. Então, o celular começou a passar a ser o chamariz para as pessoas entrarem dentro de uma loja. E começou as outras coisas irem para o fundo da loja. E lá no fundo da loja começou a ficar, né, os guarda-roupas, os conjuntos de quarto, a seção para garotada, para brinquedos, e eles começaram, olha a transformação. Ele começou a mudar até mesmo o layout, muito semelhante ou muito associado à preferência das pessoas. A preferência do brasileiro passou a ser a celular. As lojas de vestuário, né? Se você analisar, vamos supor que fosse uma loja mais completa, o vestuário estaria lá no mais ao fundo, porque primeiro estava a tecnologia, porque as pessoas queriam adquirir o celular. E já parou para analisar por que que isso moldou dentro de uma loja, mudou os layouts de dentro de umas lojas? Os vendedores passaram a se especializar em aprender a falar tecnologicamente, né, sobre os aparelhos, as necessidades, para poder saber explicar às pessoas. As operadoras de telefone viram a necessidade de treinar pessoas qualificadas para poder explicar aquilo, porque nem todo mundo sabia explicar aquilo. Então começou a surgir linhas de serviços muito importantes. As operadoras de telefonia viam grandes oportunidades de geração de renda, porque a partir do momento que você entrasse em uma determinada loja e você queria o celular tinha que ter conexão com a internet, você tinha o serviço de uma operadora. Você tem o serviço da operadora. E o serviço da operadora é algo que você tem de comprar e passou a ser conta fixa. Hoje eu pergunto para você, quanto que você paga na sua conta mensal de internet? Né? Você já ouviu falar, ou ainda, será que existe? Porque eu não estou usando, né? Não estou dizendo que não existe o chamado pré-pago. Eu acredito que pouquíssimas pessoas no Brasil, com a questão tecnológica e os avanços da internet, estão usando sistemas pré-pagos. São todos praticamente contas fixas, né? As contas controle, como é que se chamavam, né? Porque você vai comprando os pacotes de dados para você utilizar. Eu faz muitos anos que uso o pacote de dados. Se eu só for dizer para você, eu posso estar falando aqui absurdo, mas vai fazer o quê? Talvez já há uns mais de 15 anos que uso o pacote de dados. Né, que você usa talvez o pacote de dados nos seus telefones. Eu calculo uns 15 anos, né, que você sai do controle e passa para pacote de dados. Então você para analisar quanto isso muda o perfil da sociedade, o quanto isso transforma as necessidades. Olha o que hoje, né, nós somos consumidores de tecnologia. É absurdo dizer, é incrível de analisar. Tem pessoas que deixam de comprar alimentos, né? Ou deixam de atender uma necessidade urgente para poder manter a conta de um aparelho celular. Hoje, né, nós estamos criando uma sociedade de telas, a sociedade nas telas do celular. Eu, para você ter uma noção, eu utilizei por muito tempo na minha vida, muito antes da uberização, eu era usuário do transporte coletivo. E por ser usuário do transporte coletivo, né, muito tempo atrás, eu lembro-me que ônibus, né, andar no ônibus era você andar conversando com pessoas, trocando ideias, conversando com pessoas, cumprimentando pessoas do bairro. As pessoas se conheciam, né, ali daquele bairro, daquela comunidade, e iam trocando ideias. Falavam sobre os eventos comunitários, sobre as reuniões, sobre as coisas importantes do bairro, as pessoas, sobre as necessidades do bairro, os acontecimentos, né, do bairro, tanto os acontecimentos trágicos como acontecimentos felizes, pessoas que casavam, pessoas que faleciam, da criminalidade. Tudo aquilo era assunto que você ficava por dentro andando dentro de ônibus. Eu sei que poucas pessoas talvez estão ouvindo aqui, ou você talvez usa ônibus. Como é que é hoje andar de ônibus? Silêncio absoluto, né? Um silêncio total. Cada um dentro da sua tela, acompanhando o que mais quer estar ali, conectado com o mundo, sentado, enquanto o ônibus transporta o teu corpo de um lado para o outro. É essas mudanças que estão fazendo. Nós estamos hoje numa sociedade de informação conectada, aonde a notícia se propaga numa velocidade instantânea. Nós estamos, como eu havia dito para vocês, né? Nós estamos muitas vezes mais preocupados com situações que estão acontecendo a milhares de quilômetros de nossa casa, estamos mais inteirados do que informação de nossa própria rua. Nós estamos sabendo, né, da vida de pessoas, de personalidade, pessoas que começaram a aparecer e começaram a se transformar em pessoas que antes eram anônimas, começaram a se transformar nos chamados influenciadores digitais, que são pessoas que influenciam a vida das pessoas, são pessoas que dão dicas, são pessoas que falam. Olha que coisa, existe hoje na internet assuntos para falar da própria internet. Né? Olha só, a televisão e o rádio, né, se rende e começa a pautar a internet. A televisão que era e o rádio que eram centros de informações, no qual a internet andava do lado, perseguindo as informações. Você viu que o radialista tal falou, você viu que o comunicador da TV disse, você viu qual foi a notícia que falaram, e hoje não. Hoje você vê o contrário, televisores e rádios, né, comentando dos assuntos da internet. O site tal da internet falou isso, a pessoa postou tal assunto, uma pessoa postou um vídeo sobre isso, outra pessoa falou sobre aquilo, e as próprios influenciadores digitais dentro da internet falando de assuntos da vida das pessoas da internet. É assim que nós estamos. E, sem sombra de dúvida, começa a surgir novas camadas, né? Começa a surgir esse novo personagem, que é praticamente um vendedor lojista digital, que sai de dentro da loja e vem para dentro da internet e começa, de dentro da sua casa, incentivar as pessoas a comprar produtos, que é os influenciadores, né? Que tratam dos inúmeros assuntos. E começa agora também uma politização, né? A política começa a se fazer parte tão presente e desmistificadora, porque ensinou para as pessoas. Eu estou falando para você de uma época que as pessoas, de não é muitos anos atrás, as pessoas não sabiam o que era um deputado federal, o que era um juiz do Supremo Tribunal Federal, o que era hoje, né, um ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, não sabia o que era um tribunal de contas, não sabia o que era a prerrogativa de um deputado estadual, né? Não entendia o que fazia um magistrado, um juiz de primeira instância, segunda instância, né, sobre um órgão superior. É incrível dizer quanto que a internet pulverizou, né, colocou mais conhecimento, disseminou saberes, e a partir, né, de um determinado momento com a inteligência artificial. Então, sem sombra de dúvida, um salto quântico. A partir de agora, não existe mais, né, não existe as pessoas que não sabem, existem as pessoas que não pesquisaram. Não existe mais a pessoa que não ouviu falar, existe a pessoa que ainda não se informou sobre determinado assunto, porque tudo você tem acesso. Como existe novas gírias que vieram surgindo, né? Novas gírias, e uma delas é dá um Google, né? Dá um Google e vê lá e dá um Google, vê lá. Isso não existia muito tempo atrás. São transformações na sociedade que vem acontecendo, transformações tecnológicas, donas de casas, aposentados, crianças, jovens, todo mundo, né? E mais uma, a internet ainda, né? Esse mundo de tecnologia e informação cria métodos de você trabalhar da onde você está por dentro, né, de telefone. As pessoas começaram a efetuar vendas, vender produto de um lado para o outro, começam seus canais, né, de vendas online, que hoje são verdadeiros pivôs, fechando, acabando com as lojas físicas, mudando, né? Até inclusive esses dias atrás, conversando com meu pai estava me descrevendo da história de um comércio na região central, de uma loja, de uma sala comercial que eles queriam alugar, local, alugar na região central aqui da minha cidade. E quando eles foram conversar com as pessoas de outros comércios locais, as pessoas disseram: sábado o centro é morto, né? Porque ninguém está mais andando no centro num sábado, que os centros eram lotados, eram cheios de pessoas caminhando, pessoas de um lado para o outro, passeando, vendo lojas, respirando coisas novas, porque hoje sábado é dia de estar na internet, sábado é dia das pessoas estarem em casa, todo mundo navegando na internet, fazendo compras online. Incrível como as coisas mudou, né? Como se performou do físico para o metafísico, né? Estamos indo cada vez mais, trocando informações, trocando ideias, pulverizando informações, e eu tendo essa oportunidade de chegar até você para dizer que nosso tempo aqui encerrou. Infelizmente, né? Encerramos mais uma vez o nosso tempo. Muito obrigado você pelo carinho, muito obrigado você que se fez presente, acompanhando mais uma de nossas edições. Estamos chegando quase na sexta-feira no fechamento, né? E nós aproveitamos esses dois encontros para trabalhar mais informal, mas falar para você mais de vivência empírica, que eu tenho certeza que você também tem as suas experiências. Eu já estourei o tempo. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado pelo teu carinho. Obrigado por você ter me acompanhado até este momento. Abraço. Tchau, tchau.